Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar? Se puder acender as luzes novamente. Eu sinto que nesse ambiente... Quem está feliz essa noite? Eu sinto que nesse ambiente, o Senhor quer nos levar para um nível profundo de liberdade. Sabe, no mundo terreno, as pessoas lá fora vão falar para você: eu só acredito vendo. Só que em João 11, Jesus, ele encontra um cenário de morte onde Lázaro havia morrido. E ele fala o seguinte: se creres, verás a glória de Deus. No mundo terreno eu preciso ver para acreditar. No mundo espiritual eu creio naquilo que Jesus fez por mim naquela cruz. E se eu creio, eu verei a glória de Deus na minha vida. E eu sinto o Senhor trazendo essa noite, para mim e para você, uma convicção que a vitória é nossa. Posso ouvir um amém para isso? Paulo, ele vai falar em Romanos capítulo 8 que eu e você somos mais do que vencedores. É interessante que quando Jesus, ele faz uma declaração a Pedro e aos discípulos em Mateus capítulo 16, ele fala o seguinte: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Fala comigo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu tenho uma boa notícia para você: eu e você, nós estamos atacando. Dudu, mas está muito escuro lá fora. Eu não quero saber, não é a opinião lá de fora que está valendo, não é a Globo que conta, não é o que a mídia está falando, é o que a palavra de Deus fala, essa palavra que é imutável. Céus e terra passarão, mas essa palavra não vai passar. E essa palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Eu estou aqui para falar para você, adolescente, jovem, adulto, cristão. Eu estou aqui para falar para você que nós somos parte do time vencedor. Eu estou aqui para falar para você que eu li Apocalipse 22 e no final desse livro a gente ganha, cara. No final desse livro a gente ganha. E Deus está colocando na igreja brasileira uma mentalidade de um povo vencedor. É uma mentalidade de um povo que está atacando. Eu tive recentemente com um grande homem de Deus chamado Lauren Cunningham. Quem já ouviu falar de Lauren Cunningham? Tá, quem ouviu falar de Jocum já? Levanta a mão. Fundador da Jocum. 85 anos de idade. Único homem na terra a ter pisado em todos os países para pregar Jesus Cristo. Ele participou de um evento de ajuntamento que aconteceu em 3 estádios algumas semanas atrás. E ele disse o seguinte para a gente: eu tenho 85 anos de idade, eu já vi muita coisa, mas eu nunca vi aquilo que Deus está fazendo no Brasil antes. Entenda que nós fazemos parte de um momento glorioso na igreja. Nós estamos fazendo parte de um momento único, onde Deus vai levantar adolescentes, jovens, adultos, idosos, para manifestar a beleza de Jesus para o mundo de uma maneira que o mundo nunca viu. A gente vai entrar no momento de uma declaração profética, mas antes disso, e pode continuar aqui, eu estou pregando. Posso pregar assim? Agora que já estou pregando, né? Vocês me dão liberdade? Levanta a mão se você me dá liberdade. Amo vocês. Isaías capítulo 60. Olha o que Isaías fala: levanta-te, resplandece, porque a tua luz é chegada e a glória do Senhor amanhece sobre ti. Chacoalha o crente do teu lado e fala assim, levanta, mano, chegou a sua hora. Fala assim, chegou a sua hora, Brasil. Vocês preferem sentar? Vocês querem sentar? Pode, se você quiser sentar no chão, senta no chão aí, vocês são jovens pra caramba. Se quiser sentar, se quiser ficar de pé, fique em casa. Vocês estão na casa do Pai. Se puder acender mais um pouquinho a luz. Levanta-te e resplandece, porque a tua luz é chegada e a glória do Senhor amanhece sobre ti. Porquanto eis que a escuridão cobrirá a terra e densa escuridão o povo, o Senhor, porém, levantar-se-á sobre ti e a glória dele, fala comigo, a glória dele será vista sobre ti. Olha o que Isaías está falando. Ele está falando que mesmo com as trevas cobrindo os povos, mesmo com a escuridão cobrindo as nações, a glória do Senhor será vista sobre ti. E eu cresci numa família metade cristã. Minha mãe temente a Deus, a minha avó também temente a Deus, a minha avó é aquela vovó do Reteté. Quem conhece uma vovó do Reteté aí? Aquela, o Guilherme conhece. Coquezinho bem apertado, aquela saia. Ela vai te ver antes de falar bom dia, ela vai fazer assim, chei, assim diz o Senhor. Eu cresci no manto, mano. Mas uma coisa que eu cresci, mesmo na igreja, com medo, é porque eu sempre ouvia todo mundo falar, o mundo está perdido, o mundo jaz do maligno. E eu cresci com uma impressão de, cara, por que eu vivo? Tipo, vai tudo pegar fogo no final mesmo? Por que a gente não só aceita Jesus e vai para o céu? Não ia ser bem mais fácil? Sim ou não? Você aceita Jesus e vai para o céu. E aí, eu comecei a entender algumas coisas na palavra de Deus. Paulo, ele vai falar aos coríntios, que eu e você, quem é que aceitou Jesus já? Levanta a mão bem alto, você que aceitou Jesus. Tá, eu e você, somos embaixadores de Cristo. Fala comigo, eu sou embaixador. O que que o embaixador, ele representa? Um embaixador, ele é alguém enviado a uma nação distante para representar a nação pela qual ele foi enviado. Então, o embaixador brasileiro na Argentina, ele está na Argentina, mas ele representa os interesses brasileiros. Na hora do Brasil e Argentina, ele torce para o Brasil. Na hora do Palmeiras e Boca Juniors, ele vai torcer para o Palmeiras. A não ser que você seja um embaixador corintiano. Aí Deus vai pegar ele. Todo mundo está no meio do processo. Mas o embaixador, ele é levado para uma nação distante para representar o interesse do seu povo. Quando Paulo fala para você que você é embaixadora, que você é embaixador, ele está falando, aparentemente você é brasileiro. Mas se você nasceu de novo, a sua cidadania está nos céus. Efésios capítulo 1 fala que Deus te escolheu nele, antes da fundação do mundo. O que que isso quer dizer? Que o céu, ele não é só o seu destino, é a sua origem. Fala, eu sou um cidadão do reino. Quando você é regenerado, quando você nasce de novo, quando você aceita Jesus, um milagre acontece. Lembra que Jesus fala para Nicodemos? Se você não nascer de novo, você não consegue entrar no reino. Você que aceitou Jesus, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Agora, se você é nova criatura, ou criatura, você que é nova criatura, agora entenda, você é um embaixador. Você, eu, nós, igreja brasileira para esse tempo, adolescentes, jovens, entendamos. O nosso papel não é esperar morrer para ir para o céu. O nosso papel como embaixador é trazer o céu para a terra. É viver Mateus capítulo 6, quando Jesus diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que, que Jesus está orando? Pai, a mesma vontade que governa o reino dos céus que vem invadir a terra. Existe violência no reino dos céus? Existe corrupção? Existe tráfico de drogas? Jesus está orando: Pai, que a tua cultura invada a terra através dos embaixadores. Então, diante de um cenário de Isaías 60, onde as trevas cobrem os povos, e você pode falar com toda razão, mas o carnaval, a imoralidade, a corrupção, as escolas, as universidades do Brasil estão tão destruídas. E eu falo, sim, estão destruídas. Mas quem sabe não é o cenário perfeito para a manifestação do maior avivamento que o Brasil já viu. Quem sabe as trevas lá fora não estão preparando o versículo 2 quando diz: A escuridão cobre os povos, mas a glória do Senhor será vista na sua vida. O que eu estou falando para você é que você, como igreja gloriosa, como igreja vencedora, eu e você precisamos assumir a responsabilidade que nos foi conferida nesse tempo e nos levantar. Eu lembro, 3 anos atrás, eu fui com a minha esposa para um bairro chamado Itatinga, que é o maior prostíbulo a céu aberto da América do Sul. 3,000 mulheres trabalham naquele bairro. A gente orou, o Senhor falou para a gente fazer evangelismo naquele lugar, a gente jejuou, eu fui com a minha esposa, a gente dirigiu até Campinas, saímos do carro, e quando eu vou fazer evangelismo, eu tenho o costume de falar de Jesus para a primeira pessoa que eu vejo, para quebrar o gelo. Eu vou chegar a ver: oh, tudo bem, meu nome é Eduardo, eu queria orar por você. Eu cheguei naquela mulher, aquela mulher olhou para mim, ela falou assim: eu te conheço. Eu virei para minha esposa: não. Não conhece. Eu te conheço. Falei: não conhece, alguém que deve ser parecido comigo, vamos, vamos, amor, vamos. Eu te conheço. Você não é aquele cara que prega no YouTube? Falei: conhece? Sou eu mesmo. A gente ora por ela, o evangelho de Jesus está chegando em lugares que a gente nunca imaginou. Existem outras 3 mulheres na esquina, a gente chega naquelas mulheres. E eu falei: prazer, meu nome é Eduardo, essa aqui é minha esposa Kristen, a gente queria orar por vocês. A gente não quer oração, a gente está trabalhando. Eu falei: vai ser uma oração bem rápida, você não quer ser abençoada, Jesus te ama. Não, não quero, vocês estão atrapalhando aqui a movimentação, a galera passando na rua, buzinando, aquela bagunça. A gente não quer oração. Aí eu falei: eu vou ser aquele crente chato. Você conhece um crente chato? Levanta a mão se você conhece um crente chato. Se você não levantou, talvez você seja o crente chato. Eles estão em todos os lugares. Eu falei: você é um pouco chato aqui. É uma oração bem rápida. Elas se olham: tá bom, vamos lá, dentro da casa. E eu: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo com a minha esposa dentro de uma casa de prostituição? E a gente dá as mãos. E eu estou naquele lugar, tipo: meu Deus, isso aqui é um inferno na terra. E de repente eu estou pensando: Deus, eu não quero uma oração genérica, tipo: Deus, abençoa o alimento em nome de Jesus, amém. Eu cheguei até aqui, faz alguma coisa, Pai, me usa. E de repente eu não tive uma visão, eu não tive uma palavra de conhecimento. Sabe quando você fala algo que você nem sabe por que você falou, mas era Deus falando através daquilo que você falou? Você fala: nossa, Deus me usou. Alguém já passou por isso? Eu virei para a mulher do meio e falei assim: você tem um filho que ele quer ser cientista. Eu: meu Deus, o que eu falei aqui? Ela virou para mim: como que você sabe? Eu: yes. Meu irmão, essa hora você vira um leão. Eu sei porque Jesus te ama, ele me falou, ele é meu amigo, ele quer te abençoar. Ela começa a chorar. Ela fala assim: eu tenho um filho de 8 anos que toda vez que ele vem da escola para casa, ele fala: mamãe, quando eu crescer, eu quero ser um cientista. Ela começa a chorar. A gente começa a orar por aquela mulher, abençoando o filho dela. ela começa a chorar copiosamente. De repente, a mulher do lado, a segunda mulher, ela vira para mim, ela fala assim: vocês também interpretam sonhos? Eu virei para o meu esposo: interpreta. A gente trabalha com isso tranquilamente. Qual que é o seu sonho? Eu tive um sonho, pastor. Aí você já virou pastor. Eu tive um sonho que uma cobra muito grande entrava em casa, ela picava o meu filho. Era a segunda mulher, um segundo filho, mais velho. O meu filho secava e morria. Eu fiz uma cara de espiritual para ela. Deus, eu não tenho a menor ideia do que representa esse sonho. Na hora o Senhor falou comigo: ela está envolvida com uma cumbaria, ela abriu uma porta para um espírito de morte atuar na família dela. Dá um sorriso para mim. Fala assim: profeta feliz. Paulo fala que o profético, em 1 Coríntios 14, ele é para edificar, ele é para consolar, ele é para exortar. Exortar não é bater, é apontar um caminho. Eu cresci indo para a Assembleia de Deus, e às vezes eu tinha medo do profeta. O profeta pegava o microfone e me escondia atrás da cadeira, do banco de madeira. Meu Deus, vai contar os meus pecados tudo. Mas o profético é a mente, o coração de Deus ao nosso respeito. E naquele momento, diante de uma palavra negativa, o que eu falei para ela? Querida, por acaso, você está envolvida, sei lá, com magia negra, macumbaria, essas coisas? Aí a terceira mulher, ela vira para ela e fala assim: eu falei para você não ficar fazendo essas coisas. Eu falei para você. Eu tô, pastor, o que eu faço? Eu falei: se Deus revelou, é porque Ele quer quebrar isso na sua vida hoje. Vamos orar. Não, eu preciso trazer o meu filho. Ela sai desesperada. Ela volta depois de 15 minutos com o menino na mão. O menino que nunca teve um pai. O menino que nunca teve uma referência paterna. O menino que era criado no maior bairro de prostituição. A gente coloca as mãos sobre ele, começa a orar. Aquele menino começa a sentir o amor de Deus, ele começa a chorar, ele começa a tremer, e diante daquela situação, naquele bairro escuro, aquele menino levanta a mão e fala: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. As trevas cobrem os povos, mas a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, 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 sobre ti. Deus está liberando a glória dele sobre a igreja brasileira. Deus está liberando a glória dele sobre nós. Sabe, Jesus, ele faz um número de declarações no livro de João. Isso aqui é extremamente interessante. Ele fala o seguinte: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Diversas declarações de características de Jesus Cristo. E a única que ele compartilha comigo e com você é luz do mundo. Ele não te chama de bom pastor, ele não te chama de caminho, a verdade e a vida, ele não te chama de pão da vida, mas ele fala: vós sois a luz do mundo. O sol, ele tem luz, sim ou não? A lua tem luz, sim ou não? Sim. Não é luz própria. Mas no escuro você vê a luz da lua. Jesus tem a sua luz? Sim. Eu e você temos luz própria? Assim como a lua, a igreja só reflete a glória do Senhor se nós estarmos diante da sua presença. Ele é a luz do mundo. E porque, como em 2 Coríntios, capítulo 3, todos nós, com os nossos rostos descobertos, nós contemplamos como em um espelho a imagem do Senhor e somos transformados de glória em glória. enquanto nós estamos na presença de Deus, a glória dEle, a presença dEle vai aumentando em nossas vidas. Deus está despertando a nossa geração. Alguns aqui vão começar a invadir as escolas, as universidades dessa cidade, desse estado, levando avivamento, levando salvação, levando cura, levando esperança. Existe um chamado para a nossa geração. E o chamado que Deus está falando conosco hoje é: não é mais um homem de Deus, não é mais dois homens de Deus, não é mais uma banda, é toda uma geração entendendo que eles são embaixadores, são filhos, são amados. E tem acesso à presença do Pai. Você que aceitou Jesus, você é um embaixador. Você tem um propósito. Se você está aqui essa noite, meu irmão, você não veio por acaso. É porque Deus te escolheu para estar sentado nessa cadeira ou no chão. Mas Ele tem um propósito na sua vida. E Deus, Ele está levando a nossa geração para um lugar de intimidade, para entender o que, que eu nasci para fazer. Eu vivi 20 anos da minha vida sem a menor ideia. Eu queria ser jogador de futebol. Quem já quis ser jogador de futebol? Que Deus te abençoe, Ele renove os sonhos da sua vida. Se você é novo ainda, continua, cara. Não quero te desencorajar aqui. Que você seja o próximo Kaká. E não se esqueça dos missionários e dessa casa aqui, que você vai prosperar essa casa em nome de Jesus. Posso ouvir um amém, um aleluia? Eu não tinha ideia do que eu ia fazer da minha vida. Eu queria ser jogador, eu fui ficando velho e isso vai mudando de sonho. Agora eu quero ser advogado, eu quero ser engenheiro, empresário. Até o momento que eu tive um encontro com Jesus. Ele falou: filho, eu estou te levantando para pregar o evangelho. Eu lembro, cara, que eu era pequenininho, eu ia para reunião de oração da minha avó. E não era reunião, era círculo de oração. E eu chegava no círculo de oração e vinha lá as tiazinhas sapateando. Tá, 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 tá. Com aquela mão cheia de azeite. Quem que entende o que eu estou falando? Aquela mão besuntada. Eu já vinha assim, tipo, me defendendo, indo pro armário. Tipo, não! Pá! Noêmia, é o nome da minha avó. O seu neto vai ser um grande pastor para nossa nação. Eu voltava no carro revoltado. Você fica falando lá para a irmã Yolanda, para a irmã Lurdinha, que elas têm que ficar falando que eu vou ser pastor. Para com isso, eu não quero ser pastor. Ai, ai. Ninguém te conhece tão bem quanto aquele que te criou. Ninguém te conhece tão bem quanto aquele que te criou. Moisés achava que era um assassino. Deus falou: você é um libertador. Paulo perseguiu os cristãos. Ele é um apóstolo para os gentios. Pedro achava que era pescador de peixe. Eu vou te fazer um pescador de almas. Mateus achava que era coletor de impostos. Eu vou te fazer um apóstolo. Jeremias achava que era uma criança. Eu vou te fazer um profeta. Isaías achava que tinha lábios impuros. Eu vou tocar os seus lábios com brasas vivas e você vai profetizar. A quem enviarei? E um homem que tinha lábios impuros fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Um encontro com a eternidade muda o seu destino para sempre. E a única pessoa que é eterna, que pode revelar o porquê que você nasceu, se chama Jesus Cristo. E Ele está aqui hoje. Ele está aqui, sabe por quê? Porque Ele prometeu que onde estiverem dois ou três reunidos em seu nome, Ele se faria presente. Eu falo com confiança que Ele está aqui. Mais claro do que a gente consegue se ver, Ele está aqui. E Ele está revelando a glória dEle para a igreja. Alguns aqui, você nunca mais vai ter a sua vida igual depois dessa noite. Posso ouvir um amém? Deus está mexendo todo o seu cronograma, todo o seu planejamento, todas as suas métricas. Deus está te bagunçando para tudo aquilo que não é do reino. Alguns vão refletir sobre relacionamentos. Porque Deus está sacudindo esse ambiente. Sinto o Senhor dizendo que Ele está convidando a nossa geração, como em Mateus capítulo 17, para subir o monte da transfiguração. Jesus amava a multidão? Sim ou não? Amava os milhares? Quantos que subiram? Pedro, Tiago e João. Sabe por quê? Porque Deus tem segredos. O salmista fala que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Independente da sua idade, Deus está falando assim: filha, eu quero começar a compartilhar segredos com você. Você coloca o seu segredo no Instagram? Por quê? Por quê? Porque é para íntimo. Você não vai falar para todo mundo? Eu lembro, 3 anos atrás... um profeta chamado Sean Bowles. Quem já ouviu falar de Sean Bowles? É um profeta americano sinistro. Ele pega o microfone numa conferência com milhares de pessoas. Eu tinha acabado de casar com a minha esposa, então 5 anos atrás. Ainda bem que ela não está aqui, porque eu faço confusão de data de casamento, etc. Quem que é casado e me entende muito bem aí? Tem gente que já está cutucando aí, né? Ele pega o microfone, ela é americana, tinha acabado de chegar no Brasil. Ele pega o microfone e fala assim: quem aqui é Boone Trutt? O nome da família dela, do pai, é Trutt e da mãe é Boone. Aí eu virei para ela, tipo, ela já é branca, mas ela estava mais branca do que ela é. Aí eu virei, cutuquei ela: eu acho que ele está falando com você. Boone Trutt, Deus te trouxe do sul, mas não do sul do Brasil, você veio do sul dos Estados Unidos. Deus está falando para você não se preocupar com teu pai e com a tua mãe, mesmo você sendo a única cristã na sua casa, porque enquanto você vive avivamento no Brasil, ele vai tocar o teu pai, ele vai curar a tua mãe é uma enfermeira, ela ama cuidar de pessoas, mas Deus está cuidando dela, ele está cuidando de toda a sua família, até do Little Tibble. Quem que é Little Tibble? É o cachorrinho dela, Yorkshire, que ficou nos Estados Unidos. Que é isso, mano? Isso aqui é quando o profeta, ele pega o microfone e fala assim: senha 238. Favor comparecer ao balcão de informações. O Senhor quer ter uma conversa contigo face a face. E ela chorava na presença de Deus. E eu, o marido, né, eu estou feliz. Mas eu estou feliz, tipo: Deus, eu quero. O meu milagre vai. Aquela competição gospel, né? Tipo, o cara conta um testemunho para você: glória a Deus, mas deixa eu te contar o meu testemunho. A gente entra em umas competição gospel boba às vezes, né? Quem é mais ungido? Quem tem mais like? Qual música que foi melhor? Tipo, mano. E aí, eu tava tipo feliz, mas eu tô tipo: Deus, é o meu momento, né? É o meu momento. Eu jejuei pra essa conferência aqui. Chegou outro dia, o Theo fala assim: galera, tô trazendo aqui só os pastores na minha sala, porque agora o Sean Bowles vai profetizar por vocês. Aí eu falei: é agora. Cheio! Ele foi no primeiro. Era o terceiro ou quarto. Ele foi no primeiro. Eu vejo livros. Você vai discipular nações através de livros. Os seus livros vão vender muito. Você vai traduzir para inglês, espanhol, francês. Eu falei: vai esquentando, profeta. Vai esquentando aí que eu estou chegando. Mas no segundo, eu vejo nações, você vai plantar igrejas, você vai sacudir lugares, você vai falar com presidentes. Eu: vai melhorando aí que eu tô na fila, cara. Eu sou o terceiro ou quarto. Ele coloca a mão sobre mim e ele fala assim: que Deus te abençoe. Ele pula pro quarto. E eu tô lá com meu joelhinho profético. Que é isso? Você dá aquela dobradinha para não cair tão rápido, então você... E ele falou: Deus te abençoe, passou. E eu tô tipo: e agora? Será que eu saio do chaba? Eu fingi que eu... O que eu faço, Deus? acabou a parada, eu fui pro carro, bravo com Deus. Você não fica bravo com Deus, né? Só eu que fico. Agora, um sinal de maturidade é que quando o crente fica bravo com Deus, ele vai orar. Deus, eu não aguento. Sentei no carro e a minha esposa: oi, amor, como é que foi a oração? Falei: foi boa. Ah, o que, que o profeta falou? Ah, falou coisas muito profundas. Ah, é tipo o quê? Me conta. Ele falou que Deus te abençoe. Ela olhou e a esposa querendo consolar, né? Tipo, uau. Mas é bom também, né? Eu voltei para casa, cara, eu tava bravo. Eu falei: Deus, quem me viu passar pela prova e não me ajudou? O que está acontecendo, Deus? Todo mundo recebeu. O Senhor falou comigo: ame o profético. Mas existem temporadas que eu vou te chamar para um lugar de intimidade, onde eu não vou falar através de um homem. Eu vou falar face a face. Você lembra de Elias na caverna em 1 Reis? Ele está se escondendo, vê um terremoto. A palavra fala que Deus não estava no terremoto. Vem um vento forte, Deus não estava no vento forte. Vem um fogo, Deus não estava no fogo. E de repente vem uma brisa, suave. Elias, Elias, sai daí. Ele sai. E o Senhor começa a falar com ele. Sabe o que Deus está falando para a gente hoje? Que se você não estiver ouvindo a voz de Deus, não é porque Ele não está falando com você. Ele abaixou o volume para você chegar mais perto. Ele abaixou o volume para você se lançar mais na presença dEle. Para você valorizar isso aqui. Para você se debruçar diante da palavra. Para você aprender a ouvir a voz de Deus no silêncio. Quando nada estiver acontecendo, você vai dizer: o meu coração continua confiando no Senhor. Eu não vivo pela vista, eu vivo pela fé. Eu não vivo pelo meu milagre, eu vivo por aquele que faz o milagre. E essa tensão de intimidade e viver nesse mundo como um embaixador vai fazer com que cada dia mais você esteja diante da presença de Jesus. E quando você vai para o teu chamado, vai para a rua, vai para a família, as pessoas vão olhar para você e vai falar: uau, cara, você está diferente. O que, que você tem? O que aconteceu com o seu caráter? Como é que você está mais manso? Como é que você está mais humilde? Como é que você está mais legal? Como é que você está mais gente boa? Sabe o que eu acredito? Que a igreja brasileira precisa ser o povo mais gente boa que o Brasil já viu. Quando João e Pedro estão na porta do templo chamado Formosa, tem um paralítico sentado pedindo esmola. Sabe o que João e Pedro falam? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda. Ele estendeu as mãos. Fala comigo, estendeu as mãos. O mundo lá fora precisa de mãos estendidas e não de dedos apontados. E o Senhor está falando conosco. Eu estou convidando Pedro, Tiago, João, a Mariana, a Joana, o Ricardo, para um lugar de intimidade. E nesse lugar, na presença, eles vão ouvir a minha voz no silêncio, no secreto, e cada dia mais eles serão parecidos comigo. Eu queria que você fechasse os seus olhos onde você está. Pode ficar de pé.